E aí, senhores, professor Roberto aqui. A pedido, a gente vai falar um pouco sobre desapropriação, tema que interessa a parte constitucional, interessa também a parte de administração. Vamos ver que, na verdade, não é muito complicado, basta ficar atento a alguns dispositivos da Constituição, bem como uma lei, um decreto-lei, que eu vou mencionar para vocês aí no decorrer da aula. Pega um vademécum, pega um papel e caneta e vamos lá. E aí, senhores, falando então um pouco de desapropriação, temos que lembrar que é uma forma de limitação do direito de propriedade. O direito de propriedade é um direito individual, mas por óbvio ele, como os demais direitos, não é absoluto. Por exemplo, em 1967 já havia previsão de desapropriação para reforma agrária. Quando eu falo então em direito de propriedade, você vai encontrar ele logo no artigo 5º, inciso 22. Mas logo na sequência, nos incisos que seguem, você vai encontrar algumas limitações a esse direito de propriedade. Lendo ali rapidamente, no artigo 5º, inciso 22, vai estar escrito da seguinte forma. É garantido o direito de propriedade. De forma aberta, de forma simples, ele não aprofunda. Mas seguindo nos demais incisos, você vai encontrar. A propriedade atenderá à sua função social. Se você quiser saber especificamente o que é a função social, vai lá para o artigo 186 da Constituição Federal. Pausa agora o áudio e vai lá para o artigo 186 da Constituição Federal. Vamos lá rapidinho, ele vai falar o seguinte. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Inciso 1, aproveitamento racional e adequado. Inciso 2, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Inciso 3, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Inciso 4, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, quando eu falo em função social, vamos lá para o artigo 186. Voltando ali, você ainda vai entender outras situações, e aí especificamente a questão da desapropriação, no inciso 24 do artigo 5º. Vai falar o seguinte, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Já vamos falar, já vamos esmiuçar esse inciso. E ainda aparece, né, como um limitador do direito de propriedade, ali o inciso 25, no que já fala o seguinte, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Nessa breve leitura, vocês já viram que existem diversas diferenças entre o inciso 24 e o inciso 25. Vamos trabalhar então primeiro na questão da desapropriação, que está prevista ali no inciso 24. Então, vamos focar na questão da desapropriação. Primeiros requisitos, primeiros pressupostos que você vai encontrar na questão da desapropriação. Então, você vai ter que falar, você vai desmiuçando ali o que você vai encontrar no inciso 24, ele vai te falar o seguinte, necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Basta uma dessas três situações. O que mais deve estar somado? Prévia. Importante isso, e justa indenização em dinheiro, tudo bem? Então, se eu falo em desapropriação, a indenização ela tem que ser prévia, ela tem que ser anterior ao procedimento de desapropriação. Óbvio que ela deve ser justa e também ela deve ser em dinheiro. É bastante importante para que você possa se utilizar, então, né? Órgão público possa se utilizar, né, o ente público possa se utilizar da desapropriação. Então, vamos estabelecer uma definição. Se eu pudesse definir uma breve frase, a desapropriação seria um ato pelo qual o poder público transfere para si a propriedade de um terceiro, usualmente com pagamento de justa e prévia indenização. Por que eu estou falando usualmente? Porque essa seria a forma correta de uma desapropriação. A indenização ela é prévia e ela é justa, em dinheiro. Aqui ocorre que em algumas situações, essa desapropriação ela pode ser denominada de desapropriação imprópria. E por que ela se chama de desapropriação imprópria? Uma situação, por exemplo, em que você recebe de herança um determinado terreno, em uma cidade que você há tempos não visita, e você acaba esquecendo aquele terreno. Anos depois, você chega e vai até aquele terreno, você descobre que, na verdade, a prefeitura estabeleceu ali naquele local uma praça. Eles fizeram uma praça em cima do terreno que você herdou de um familiar seu. O que aconteceu? Você vai verificar que você não foi indenizado previamente, mas a prefeitura já fez uso desse teu imóvel, ela já se apossou desse seu imóvel. O que você pode fazer? Você pode entrar com uma desapropriação indireta, uma ação de desapropriação indireta na qual você força a prefeitura, então, a indenizar esse acontecimento, o fato deles terem se utilizado do seu imóvel. Você não vai pedir ele de volta, mas você vai pedir, pelo menos então, que se faça, óbvio, a posteriori, agora, né, de forma indenizatória, a relação, então, em relação ao seu imóvel, que eles façam, então, um pagamento pelo imóvel que eles se apropriaram. Lembre que isso, então, é o nome de desapropriação indireta. E por que que eu falo em indireta? Porque, na verdade, você inverte a coisa. Porque ali eles deveriam ter indenizado antes de se utilizar do seu imóvel. E como ela é indireta, então eles estão indenizando a posteriori. Mas isso correto, que não é a forma definida na lei que a gente acabou de ver. Uma característica importante da desapropriação é que ela se trata de uma forma originária de aquisição. Ou seja, o ente público adquire esse bem livre de qualquer ônus. Isso é bastante importante, pode ser talvez cobrado de você em uma questão. Vamos falar então um pouco sobre o procedimento, né? Como funciona, como que são as etapas para que se realize a desapropriação. Ela tem uma primeira etapa, que é uma primeira etapa, um procedimento administrativo. Se tudo ocorrer de forma correta, se houver concordância do proprietário do imóvel em relação ao valor, é possível que isso daí se encerre já na fase administrativa. Não é necessário que se recorra à fase judicial. O procedimento administrativo, a exemplo da utilidade pública, que é uma das razões que você pode realizar a desapropriação, ela está regulamentada no Decreto-Lei 3.365 de 41. No artigo 5º, por exemplo, ela detalha o que seria a tal da utilidade pública. Mas vamos lá. Primeiro, então, o órgão público pode ser da administração direta, em alguns casos da administração indireta também, e vai lá e declara o interesse na área. Então, essa primeira etapa eles vão chamar de uma fase declaratória. Ele declara o interesse na área. E como ele faz isso? Como ele formaliza isso? Pode ser um decreto do executivo ou um decreto do próprio legislativo. Se esse decreto diz respeito à utilidade pública, ele tem validade pelo período de 5 anos. Se por acaso o que está motivando é o interesse social, ele vai ter um prazo de 2 anos. Cuidado que tem essa diferença aí. E o que esse decreto vai conter? Bom, vai conter a descrição da área, a finalidade e a hipótese legal a justificar, então, a necessidade, a utilidade ou o interesse social neste terreno. Se todo mundo tiver de acordo, questão o valor que vai ser pago, em questão a utilização da área, ele entra numa fase executória, ainda em fase administrativa, em que, lembra, o ente vai fazer o pagamento e é feita então a transferência. Lembrando então que é uma forma de aquisição originária. Se todo mundo tiver de acordo, encerra-se aí. Bom, o problema é que nem sempre as partes estão de acordo, seja pela própria utilização do terreno pela administração pública, seja em relação ao valor ofertado. É sempre uma das partes entende que vale menos ou que vale mais. E aí, obrigatoriamente, vai ter que se entrar numa fase judicial. Aí, oficialmente, você vai ter uma ação de desapropriação. A parte, né, o ente público vai juntar, a questão vai juntar o decreto do executivo ou o decreto do legislativo, que fala a respeito do interesse ou da utilidade da área. Vai, inclusive, apresentar o valor ofertado, vai ofertar o preço e vai então, é óbvio que esse decreto ele vai fazer prova da publicação deste decreto, que é o que lá contém a descrição do bem. Apresentada essa inicial, é possível que se faça a emissão provisória na posse, em alguns casos em que houver a urgência, né, devidamente fundamentada, ou não havendo, abre-se de qualquer forma a contestação. Na contestação aí há uma pegadinha. Por quê? Na contestação, a parte está limitada a alguns pontos. Ela não pode contestar tudo. O que que ela vai poder contestar? Ela vai poder contestar, por exemplo, ela vai poder fazer impugnação do valor. Isso é um ponto que ela pode debater. E outro ponto que ela pode debater é no vício do próprio processo de desapropriação, do próprio procedimento de desapropriação. Então, pode apontar algum vício na delimitação da área, alguma questão envolvendo finalidade, algum problema dentro do decreto legislativo ou executivo. Fora isso, ela não pode falar mais nada, tá? Então, é normal, às vezes, o advogado atacar tudo, tentar debater um monte de pontos e o juiz simplesmente falar: olha, o que eu posso analisar é algum vício no procedimento ou a relação da desproporcionalidade do valor ofertado, do valor pago pelo ente público. Fora isso, não há discussão. Então, numa fase judicial, que você pode pedir uma perícia, pedir uma atualização desse valor, uma complementação do valor. Mas estando tudo certinho, estando o imóvel no valor de mercado, você não pode se opor, você vai ter que aceitar essa desapropriação. Essa limitação acerca da contestação você encontra dentro do próprio Decreto-Lei 3.365 de 41. Dá uma olhadinha, ele é bem curtinho, é bem tranquilo de você estudar. Vamos falar um pouquinho então das formas de desapropriação, né? Essa é uma delas que eu falei para vocês, mas existe uma que eu já mencionei, que é a questão da desapropriação indireta, em que o meu pagamento da minha indenização pela área, ele é posterior. O Estado já toma o terreno e somente depois que ele faz o pagamento, geralmente ocorre por provocação do proprietário. É o caso que eu falei então de você que ganhou um terreno de uma herança e você descobre depois que esse terreno, na verdade, foi utilizado pela prefeitura para a construção de um parque. Então você, e sem a devida indenização. Então você pode entrar com uma ação de desapropriação indireta, exigindo, não a devolução do imóvel, mas exigindo que se faça o pagamento, a indenização pela área. Outra forma de desapropriação seria uma desapropriação urbanística, prevista no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição. Existe também a desapropriação rural, vocês vão encontrar no artigo 184, e a desapropriação confiscatória, artigo 243 da Constituição Federal. A desapropriação confiscatória, ela muitas vezes está ligada à questão criminal. Se aquela área era utilizada para o plantio de maconha, por exemplo, é possível que se faça a desapropriação de forma confiscatória. Ele perde aquela área, ele vai perder aquela propriedade. Vamos agora, por final, alguns detalhes importantes, algumas observações importantes que envolvem a matéria de desapropriação. Primeira informação importante: concessionárias de serviço público, elas podem promover a desapropriação, desde que estejam expressamente autorizadas. Por exemplo, a Sanepar precisa passar alguma tubulação de esgoto por uma determinada área e ela precisa utilizar de um pedaço de um imóvel, ela precisa desapropriar aquele pedaço de imóvel, ou a Copel precisa passar uma rede elétrica que vai necessitar utilizar, né, apropriar de um pedaço de um imóvel. Ela pode fazer isso? Se ela estiver expressamente autorizada pelo decreto, sim, ela pode. Outra informação importante: a União pode desapropriar bens do Estado e também do município e do Distrito Federal, assim como o Estado pode desapropriar imóveis do município. Agora, importante, o contrário não dá para fazer. Como assim? O município não pode desapropriar imóvel do Estado, assim como o Estado não pode desapropriar imóveis da União. Eu posso fazer de cima para baixo, mas eu não posso fazer de baixo para cima. Terceira situação, terceiro apontamento importante em relação ao que eles chamam de direito de extensão. Digamos que a parcela do imóvel que foi desapropriada, vamos lembrar que o imóvel não precisa ser desapropriado na totalidade, ela pode ser desapropriada somente uma parte. Então, digamos que chegue na seguinte situação: eles desapropriam 90% do imóvel, fica apenas uma parcela muito pequena do imóvel que perde sua função, ele não tem mais utilidade para você enquanto proprietário. Não tem lógica você permanecer com uma parcela muito pequena daquela área. Nessa situação, você pode pedir que o Estado, né, o Estado digo lato sensu, se obrigue então a desapropriar a totalidade, uma vez que aquele pedaço que ele deixou para você não tem mais função ou não tem mais valor econômico. Então você tem o direito de exigir, demonstrado que perdeu o valor econômico ou que perdeu a função, de que o Estado se obriga então a desapropriar na totalidade o imóvel. Tudo bem? Agora, para fechamento, vamos falar de uma outra espécie de limitação de direito à propriedade que aparece, vamos colocar aí, junto com a desapropriação, mas são coisas diferentes. É o que está lá no inciso 25 do artigo 5º, que ele vai falar o seguinte: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. Isso é o que eles chamam de requisição administrativa. E é uma coisa totalmente diferente da desapropriação. A desapropriação, você tem uma prévia indenização em dinheiro. Na requisição administrativa, o que vai motivar não é a necessidade, não é a utilidade pública, não é o interesse social, mas é efetivamente o iminente perigo público. Então você tem alguma situação de desastre natural, por exemplo, em que há um perigo público e você precisa então requisitar administrativamente esta propriedade, este imóvel. E aí o que acontece? Nessa situação, o Estado só vai pagar indenização se houver dano durante esse período que ele utilizou. Então tem um barracão, houve uma grande inundação, o município precisa utilizar do barracão para acolher algumas famílias. Ele devolve esse barracão sem nenhum dano da forma que estava, ele não precisa pagar nenhuma indenização. Tudo bem? Não vai. Ele tem essa grande diferença, então, em relação à desapropriação. O pagamento é depois do uso e o pagamento só ocorre se houver dano pelo uso. Tudo bem? É uma coisa um pouco diferente do que a gente tem da desapropriação, mas ela também está ligada ao direito, ao exercício, à limitação do direito de propriedade. Beleza? Isso aí, pessoal. Então, esses eram alguns apontamentos que eu queria fazer acerca da desapropriação. Como vocês viram, pelo menos a parte básica, o que já caiu em outras questões do exame da ordem, não é tão complicado. Podem ficar tranquilos, essas dicas, leiam pelo menos o Decreto-Lei 3.365 de 41, que é onde eles acabam utilizando mais, caindo mais nas questões, ou fora isso, é o que está dentro da Constituição. Um abraço e boa prova para vocês.